Greg, eu acho que uma das experiências mais legais do Sinapse é que a gente pode trocar também experiências do dia a dia com os nossos ouvintes. E coisas que a gente fez, ou coisas que a gente tá passando, e como que a gente tá tentando lidar com isso ou resolver isso. E eu gostaria de fazer uma nota de celebração. Eu acho que eu tô na fase mais produtiva da minha vida de longe. Por exemplo, eu acho que eu nunca vivi algo, um momento da minha vida tão produtivo. Só que esse nível de produtividade, ele tá acompanhado também de algumas mudanças muito positivas na minha vida em relação, tipo, a conseguir aproveitar mais o meu dia pras coisas que eu gosto também, pros meus hobbies, e ter mais tempo livre. Porque geralmente quando as pessoas falam que ficaram mais produtivas, elas falam que trabalho até morrer, sabe?
Sim.
Mas não é exatamente isso que tá acontecendo. Eu tô conseguindo encaixar muito o trabalho nas horas que eu trabalho no dia e, ao mesmo tempo, eu tô conseguindo ter tempo suficiente pra fazer as coisas que são meus hobbies e tudo mais.
Ah, que bom, Pedro. Eu também já há algum tempo, eu... Principalmente quando eu tava entrando no mestrado, eu fiz muito esforço pra descobrir como minha produtividade funcionava, né? E eu acho que realmente tem um sweet spot de não necessariamente trabalhar muito, mas a questão de alta eficiência. Maximizar a eficiência... é mais importante, foi mais importante pra mim do que maximizar o tempo trabalhado.
Totalmente, eu concordo. É uma coisa que eu demorei muito tempo pra me reconhecer, e eu acho que tu lembra disso desde a época da faculdade.
Uhum.
Eu não sou uma pessoa que consegue sentar todo dia 8 horas e realizar 8 horas de trabalho constante. Eu consigo, por exemplo, em alguns dias, sentar 6 horas. E nessas 6 horas, eu vou trabalhar o equivalente a 12 de um dia normal, por exemplo. Então, o meu trabalho, ele funciona em pulsos. É como se ele não fosse uma constante 8 horas por dia, mas fosse em pulsos muito acentuados, digamos. Então, é uma característica extremamente curiosa de mim e da maneira como eu trabalho.
É, eu tenho uma questão que eu sou uma pessoa que eu fico muito ineficiente se eu tô com fome. Então, a minha agenda do que exatamente eu tô fazendo muitas vezes tá muito associada com quando eu como. Eu às vezes até penso, putz, eu tenho que fazer isso. Isso dá trabalho. Realmente é algo que eu tenho que botar muita atenção. Então, essa tarefa eu boto próximo a uma refeição, sabe? E daí tem outros tipos de tarefa que são mais comuns, tipo, organizar uma pesquisa, não necessariamente ficar lendo. Tipo, caçar links, caçar referências. Ou organizar meus e-mails. Ou limpar a casa, que eu sei que são tarefas que eu não preciso pensar tanto e que daí eu não preciso estar bem alimentado pra fazer de forma adequada, sabe?
Sabe que existe uma justificativa científica bastante interessante pra isso, né?
Fale mais, eu não sei.
Já lesse o livro Pensando Rápido e Devagar? Duas Formas
não.
De Pensar, do Daniel Kahneman?
Do tanto que você fez propaganda desse livro, talvez eu deveria um dia.
Não, assim, eu vou ser sincero que eu não terminei o livro. Cheguei até a metade dele e desisti. Porque, assim, o livro é muito bom. Só que chega numa parte, assim, que eu... Pode ser que eu esteja errado e que depois... tudo muda e volta ao normal, mas parece que eu cheguei numa parte assim que eu tava tipo na borda do universo observável, o universo é plano, eu comecei a dar volta nele mesmo assim, sabe?
Uhum.
Eu comecei a chegar de novo onde eu tava saindo, daí eu fiquei meio tipo, tá, vou ler outro
livro. Isso é muito comum nesse gênero em geral de livro, eu li alguns tipo How to Get Things Done e similares, em que os livros eles têm um núcleo muito interessante de coisas, e deles são decorados com anedotas e coisas similares que meio que se repetem, e eu não sei se é pro livro ficar grande, ou se é só pra tentar convencer uma audiência que não é tão objetiva quanto eu seja, talvez. Eu não sei qual é a lógica por trás disso, mas esses livros, assim, frequentemente tem mais livro do que precisava ter pra ele ser efetivo pra mim.
Essa foi precisamente a experiência que eu tive com O Poder do Hábito, inclusive, que ano passado foi o livro que mais me marcou, de longe, só que também, chegou uma hora que o livro, assim, poderia ter acabado 100 páginas antes, sabe? Mas enfim, nesse livro do Pensando Rápido e Devagar, existe uma anedota de uma pesquisa que foi feita envolvendo fome e trabalhos. E de fato, seres humanos em geral não operam bem quando estão com fome. Principalmente por conta do lado, entre aspas, automatizado do cérebro. As coisas que a gente faz inconscientemente, digamos. E foi feito um experimento bastante peculiar e curioso com juízes. Tipo, juízes de corte mesmo, assim, sabe? De julgamentos. Foi descoberto que quando eles estavam com fome, a sentença que eles davam pros convictos, ela chegava a ser, se eu não me engano, 60% maior do que quando eles recém tinham feito uma refeição. E eu achei isso um dado muito peculiar de como, tipo, a fome de uma pessoa pode influenciar o tanto de tempo que ela vai ficar presa na cadeia, sabe?
Aham.
E isso levanta uma questão interessante, que, tipo, existem coisas que a gente consegue controlar no ambiente de trabalho e coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a fome não é muito uma delas, sabe? Porque meio que cada um come a hora que quiser e faz o que quiser a hora que quiser.
E existem inúmeros trabalhos em que você ter comida por perto não é possível, né? Qualquer trabalho, sei lá, trabalhando dentro de um laboratório de colocar algum químico perigoso?
Exatamente. Ou até
você
tipo uma sala
lá
de cirurgia.
De dentro pra uma... Você sair lá de dentro e comer algo é um processo. Você tem que limpar, trocar o equipamento de segurança, enfim.
E aí isso me levantou, assim, uma questão interessante do tipo... Cara, quantas sentenças não foram cumpridas a mais com uma espécie de overtime só porque o juiz estava com fome na hora de fazer a sentença, sabe? Tipo assim, olha que coisa bizarra, sabe? Tipo assim, o fato de a pessoa ter ou não comido uma refeição completa antes de dar uma sentença influenciou, tipo, a vida de uma terceira, sabe?
Sim, é muito... É, esses momentos em que a realidade que a gente são é de carne... Entrando em contato com essa realidade social mais artificial, e no sentido negativo de artificial, né? Só que é algo que nós humanos consumimos para nós mesmos, eu acho muito interessante. Eu acho que criam pontos de conflito e reflexão sobre os limites de coisas que a gente pode fazer ou não e como a gente pode se entender como humanos na sociedade.
É, eu acho que abre também uma brecha muito interessante para uma discussão de o quão bem a gente conhece a nós mesmos, né? Tipo, assim, tem muita coisa que a gente faz no dia a dia que, se a gente parar racionalmente para analisar todas as coisas que a gente fez, primeiro que a gente fica maluco, segundo que a gente não tem como. Só que eu acho que é isso, sabe? Assim, se a gente não age racionalmente todas as horas do nosso dia. E te garanto que não é sei lá, não são 3% da população que para e faz uma análise interna de tipo, por que que eu tomei tal decisão? Por que que eu fiz tal coisa? E aí, eu acho interessante esse tipo de estudos que faz a gente conhecer melhor sobre nós mesmos.
É, isso é um pensamento que eu tive algumas vezes, que nós somos criaturas, animais, que evoluímos através da seleção natural. E um dos elementos mais importantes da seleção natural é que ela é gradual. Então, a maior parte das coisas que nós temos em nós, em algum nível, a gente deve compartilhar com animais e vice-versa. Também deve ter uma grande porção de formas de se sentir, formas de processar o mundo, formas de reagir em nós, que é muito similar ao que o processo interno que animais passam por. Só que, obviamente, a gente é diferente o suficiente para não se reconhecer tão fácil isso um no outro, né? Só que o quanto das nossas decisões racionais, na verdade, tem uma motivação tanto animalesca e a gente não percebe, porque a gente gosta de se chamar de racional. O aspirador aqui tá sendo muito notável, Pedro?
Eu tô conseguindo ouvir ele, mas agora não sei se eu fiz racionalmente essa observação ou se isso só me incomodou por algum instinto primal.
É, aqui no meu áudio tá aparecendo muito pouquinho aí, eu acho que não vai ser um problema. A gente, se ouvir um aspirador, acontece. Eu tenho vizinhos.
Se vocês ouvirem um aspirador, racionalmente ignorem o aspirador.
É, exatamente. Não sou eu fazendo um som de aspirador com a minha boca.
Eu acho que eu tô conseguindo ouvir, mas é porque eu tô no Discord e deve estar com outro microfone no Discord, mas é só quando eu falo.
Sem problemas. Não vai ser nada dramático aí.
Acho que podemos colocar uma vírgula verbal perfeita aqui.
Pedro.
Meu nome.
O meu adolescente interno, essa semana, foi validado. Foi receber o presente que ele quis a vida toda.
Eu tô com muito medo agora.
Meus sonhos vão ser realidades.
Isso é seguro pra se falar no podcast?
É, sim. É, não esses pensamentos adolescentes. Calma. É, saiu um anúncio essa semana, né? Você consegue adivinhar o que me deixou animado?
Ah, eu tenho uma excelente ideia. Por acaso envolve magma e desaceleração?
Pior que não.
Ah, tá.
Mas isso é interessante. Eu posso falar disso também. Eu sou capaz. Mas a NASA anunciou uma parceria com a Agência de Pesquisa Avançada Americana, chamada DARPA, para investigar uma nova forma de propulsão para ir a Marte. Você sabe que forma de propulsão é essa?
Eu rezo para que sejam os motores Nerva, que eram aqueles nucleares.
Exatamente, motor de propulsão nuclear termal. E isso é muito legal. É um tema que eu descobri vendo Cosmos do Carl Sagan, se conectando à motivação de porque eu me meti com ciência na minha vida. E bem, acho que o jeito mais fácil de entender por que isso é interessante e por que a NASA tá decidindo colocar reatores nucleares em foguetes é antes a gente falar dos foguetes tradicionais, e que eu sei que é um tema que você gosta muito, Pedro. Então me diga, o que que um foguete tradicional faz?
Tá, foguetes tradicionais são as mais lindas máquinas da engenharia humana e o ápice da nossa capacidade de pensar, porque eles tiram a gente do planeta Terra, que é uma coisa assim que, se for parar pra pensar, nós somos a única espécie que conscientemente sai do planeta Terra. Só que, ao mesmo tempo, eles são as máquinas mais ineficientes também, uma das mais ineficientes que a gente tem. Porque, basicamente, o que a gente faz com o foguete é colocar combustível dentro dele, queimar esse combustível para gerar um gás aquecido que pode sair da parte de trás do foguete em alta velocidade, que é o que move o foguete para frente. Só que no processo a gente gera muito ruído, perde muita energia e, assim, se for parar pra pensar mesmo em eficiência energética, não é nada bom.
É, o jeito que dá para colocar, se você quiser falar mal de foguete, é que foguete basicamente é uma casinha com uma fogueira ultra tecnológica amarrada atrás. E daí você acende a fogueira e a fogueira te leva embora.
Adorei essa definição.
É, e o truque pra criar propulsão é usar a gloriosa terceira lei de Newton, né? Você aquece esse gás ultracomprimido, o seu foguete gospe usando energia química esse gás em alta energia. Empurrar coisas pra trás te empurra pra frente. No caso, empurrar pra baixo te empurra pro alto. E de você queimando muito gás muito rapidamente, você é arremessado para fora da Terra. E o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que esse processo utiliza energia química. Fundamentalmente, energia química é a energia de ligações de elétrons e moléculas. E todo esse processo de acender um combustível usual é o processo de pegar essa energia química e transformar ela em propulsão. O quão mais forte é energia nuclear do que energia química, Pedro? Você consegue dar um exemplo aí?
Em ordem de grandeza, cara, eu acho que pega, por exemplo, uma banana de dinamite e explode essa banana de dinamite. A explosão causada por uma banana de dinamite foi causada pela energia química, puramente, praticamente. Agora, se a gente pegar a mesma massa que a gente tem numa banana de dinamite, vamos supor que seja, sei lá, eu nunca peguei uma dinamite na mão, mas imagino que ela seja densa, então deve ser lá, vamos botar aí 1 quilo, mais ou menos, uma banana de dinamite. Se a gente pegar 1 quilo de urânio enriquecido pra fazer uma bomba, por exemplo, a explosão vai ser, olha, pelo menos 2 vezes maior.
Vai ser 1000 vezes maior. Se não mais, assim, é absurdo, absurdo. Eu acho que tanto que, por exemplo, quando elétrons emitem luz, é luz colorida, visível, dá pra botar em fogos de artifício, fica bonitinho, certo?
Sim.
Quando o núcleo atômico emite luz, você ganha câncer.
É uma consequência, eu acho que dá pra ter
outra
ideia,
forma
de
pôr a escala de energia. Então, a ideia de um foguete nuclear é assim: energia nuclear é muito mais eficiente, muito mais poderosa que energia química. Então, se de alguma forma a gente conseguisse usar o poder do núcleo atômico ao invés do poder de ligações químicas para criar propulsão, essa propulsão seria muito mais eficiente e muito mais útil, muito mais veloz. A primeira versão dessa ideia tá numa época da história que, dadas minhas investigações recentes, eu ousaria chamar de como seria? Sonho febril nuclear, em que é logo após a explosão da bomba nuclear que a humanidade teve um choque coletivo, assim, sabe? Que provavelmente durou até o começo, fim dos anos 70. E, sinceramente, eu duvido que qualquer pessoa em posição de poder estivesse pensando direito por umas 2 décadas. De toda forma,
tá todo mundo louco de energia nuclear.
Pois é. A ideia era bem simples. Você pega um foguete, atrás dele você explode uma bomba nuclear. Literalmente. E a explosão te empurra pra frente. Só tem que botar um escudo no caminho. Aí.
E um bom protetor de pescoço nos astronautas.
Exatamente. Um protetor, porque vai ser no tranco. Esse é o design do projeto Orion, basicamente. Eu posso tentar achar depois, mas eu não sabia que existia. Tem um vídeo muito bom do YouTube de uma animação de como esse foguete funcionaria.
Eu acho muito incrível que eu vi já vídeos em algum canto obscuro da internet de testes preliminares do projeto Orion.
Uhum.
E não foi feito com bombas atômicas, por motivos óbvios. Então, eles explodiram bombas convencionais. Só pra ver se, tipo assim, se a ideia de uma explosão gerar uma propulsão era viável. E eu preciso te dizer que parece coisa de desenho animado, sabe? É literalmente um foguete, tipo, imagina que a cada som que eu vou fazer agora, o foguete anda um pouquinho pra cima, assim, ó. É tipo assim.
E você sabe o que acabou impedindo que esse foguete acontecesse?
Eu imagino que medo.
Mais ou menos. Em 1963, foi assinado um tratado contra armas nucleares no espaço. E considerando que esse foguete era basicamente um monte de bombas nucleares acopladas umas nas outras, ele ficou proibido por tabela aí.
Motivos justos, vamos dizer, de passagem, né? Porque ainda mais na década de 70, 80, imagina ter uma arma nuclear no espaço.
Exatamente.
É tipo, as implicações geopolíticas, eu não quero nem pensar nisso, eu já tô cansado.
Isso é tão, tão poderoso que não muito depois inventaram um jeito de terem armas nucleares do espaço da Terra, que são os mísseis balísticos intercontinentais, né? Que é o mais perto disso aí. Se bem que uma arma nuclear no espaço seria ainda um tanto mais rápida que um míssil balístico pra te alcançar, mas...
Eu só queria só dar uma peça de contexto, só para as pessoas entenderem o quão absolutamente bizarro seria de bom ter um projeto que nem o Orion funcionando. Um dos motivos pelo qual a gente quer foguetes melhores é por causa de uma coisa chamada como tirania da equação do foguete. E basicamente ela funciona assim: para levar uma carga para o espaço, seja ela humanos ou qualquer outra coisa, o próprio combustível, vamos supor, eu preciso de combustível. Então existe um certo número de coisas que eu preciso queimar e fazer entrar em ignição para levar uma carga para o espaço. Só que, para levar esse combustível, eu preciso levar combustível. Só que esse combustível que eu adicionei gera mais peso. Então, eu vou precisar levar mais combustível para levar esse próprio combustível. Só que daí eu adicionei combustível para levar o combustível, eu preciso levar mais combustível para levar o combustível que leva o combustível. E assim vai. Tipo, a gente chega num platô, obviamente, numa hora em que é simplesmente impossível de levar uma certa carga para o espaço. E isso é chamada de tirania da equação do foguete, que é uma das coisas, eu acho, mais fascinantes de exploração espacial. que é uma consequência da gravidade da Terra ser como ela é. Se a gente fosse para a Lua, por exemplo, seria muito mais fácil de enviar foguetes em órbita. Só que como que um foguete nuclear poderia resolver isso? A gente consegue levar muito menos combustível para ter a mesma quantidade de energia sendo utilizada para propulsão. Então, efetivamente, o que a gente faz? A gente deixou nossos foguetes mais leves. Então, a gente consegue chegar mais longe, mais barato, com menos combustível e levando mais carga.
E eu acho que um outro elemento interessante de contrastar é que você está levando essas toneladas de combustível, certo? E a única parte desse combustível que você está usando para produzir energia são os elétronzinhos orbitando o núcleo, que representam 1 em 10 mil da energia total daquele átomo.
Eu não tinha parado para pensar desse jeito, ficou ainda mais bizarro.
E se você levar um combustível nuclear, você vai estar usando o núcleo para produzir energia. E esse núcleo tem basicamente toda a energia do átomo. Então é extremamente, é gritantemente mais eficiente. E tanto que um foguete nuclear poderia atingir velocidades que são 100 vezes mais rápidas do que foguetes modernos, que atingem uns bons 20 km por segundo, algo dessa ordem, não é, Pedro?
Eu acho que por aí.
É porque se escapar da Terra precisa de 11, né?
É 11.3, se eu não me engano. É que muitas vezes são feitas manobras de assistência gravitacional com outros corpos celestes. Então eu não sei, tipo assim, velocidade bruta mesmo, eu não sei qual é o ápice que a gente consegue chegar.
Eu tô pensando no delta V sem ajuda gravitacional. Então eu acho que perto de uns 20 km por segundo é representativo aí.
É, nessa ordem de grandeza, mais ou menos.
Sem essas manobrinhas com planetas, o foguete Orion, teoricamente, poderia atingir 3% da velocidade da luz. 9 mil km por segundo.
Isso já é o suficiente pra gente ter efeitos relativísticos notáveis, né?
Provavelmente. E aqui eu gostaria de lembrar que a Terra tem uns 12 mil km, então ele atravessaria o diâmetro da Terra em pouco mais que um segundo.
Gosto. Por favor, continue. Estou ficando feliz.
Deixa eu ver a distância até a Lua aí.
150 milhões de quilômetros. Não, pera, esse é o Sol,
384 mil quilômetros. Então, isso. Daria para chegar na Lua em 42 segundos.
Eu acho que seria o começo do delivery espacial.
Pois é.
Daria para chegar na Lua mais rápido do que eu vou no banheiro,
melhor,
sabe?
Daria para passar da Lua em 40 segundos, né? Porque se você quiser chegar, você ia ter que frear. Então, demorar um pouco mais.
E o tempo até Marte? Quanto que ficaria, que é o objeto dessa nova empreitada espacial?
Vamos lá, então. Uma missão de foguetes espaciais tradicionais demoraria da ordem de 4 meses, para alcançar Marte. Um foguete nuclear, os modelos antigos, né? O modelo que a NASA vai testar, não temos essa estimativa ainda. A ideia é que eles conseguissem chegar em Marte em 40 dias.
Cara, é muito rápido.
É muito rápido.
Marte tá muito longe. E assim, eu imagino também que um dos grandes problemas de... Peraí, só arrumar o microfone. Um dos grandes problemas de fazer missões para Marte é que a gente também depende de Marte estar na posição certa no céu. Que eu não sei em quanto tempo isso acontece de cabeça. Eu imagino que um foguete nuclear permitiria a gente expandir essa janela de tempo viável para lançamentos.
Com toda certeza. Se você tivesse um foguete bom o suficiente, você poderia se preocupar menos em otimizar a distância do percurso e só mirar o equivalente de reto no espaço.
Isso é um outro detalhe importante para as pessoas entenderem que a maneira como a gente trafega no espaço, por exemplo, o foguete sairia da Terra, primeiro ele entraria em órbita no Sol, primeiro na Terra, na verdade, depois ele se transferiria para uma órbita ao redor do Sol e depois ele se transferiria para uma órbita ao redor de Marte até fazer uma interceptação com Marte. Essas são as órbitas de transferência de Hohmann, eu não sei como se fala, Hohmann.
Então, ao invés de a gente precisar fazer esse joguinho de ficar pulando em órbitas cada vez maiores até a nossa órbita coincidir com o objeto que a gente quer chegar e daí orbitar o objeto, a gente poderia mirar um pouco mais reto e só tentar sair da velocidade orbital da Terra. E acho que está acima da velocidade de escape do Sistema Solar, inclusive. Deixa eu ver aqui.
Se eu não me engano, a velocidade de escape do Sistema Solar é da ordem de 30 km por segundo.
Tá bem mais rápido isso aí. Só um pé no acelerador a gente já escapa da órbita do Sol. Eu já comentei isso em outro episódio, quando eu falei da história de foguetes nucleares, mas eu sou forçado a fazer de novo, né? Uma das empresas contratadas para projetar um módulo de propulsão nuclear nos anos 60 foi uma tal de Coca-Cola.
Quê?
Sim.
Como? Por quê?
Eu não sei. Eu não... Essa é uma boa ideia. Eu vou, na real, botar isso para fazer pesquisas, porque Coca-Cola envolvida... Eu vou...
Agora sim, eu vou ser sincero que a imagem mental de um foguete vintage pintado de Coca-Cola, ela é uma imagem interessante. Tipo assim, um foguete já tem mais ou menos o formato de uma Coca 2 litros.
Eu ia comentar exatamente isso.
Então imagina um... Chega, chega.
Eu venci um dia criar um cenário sci-fi no meu RPG. Os foguetes vão parecer grandes garrafas de Coca-Cola com a logo do lado. Muito, muito cyberpunk isso.
É um universo paralelo em que a Coca-Cola venceu a corrida espacial. E a Pepsi ainda tá tendo que pagar o Harry or Jet pra aquele menino.
Ah... Tá, felizmente ou infelizmente, a humanidade decidiu que sair explodindo bombas nucleares aleatoriamente espaço adentro talvez não fosse a forma mais segura de explorar o espaço. Especialmente porque em algum momento você tem que testar esses foguetes, né? E testar esse foguete envolveria milhares de explosões nucleares em todo o teste. Então, é perigoso. Sem falar que explosões nucleares geram muita radiação muito rápido. Isso seria bem perigoso para os tripulantes. Enfim, tem milhares e milhares de razões.
A única coisa que me levanta uma bandeira meio vermelha, assim... Não sei se é vermelha, porque ela tá longe, mas talvez seja vermelha. A DARPA não é uma agência de segurança interna, assim, de...
Aqui na legenda dele está Defense Advanced Research Project Agency. Parece a... É o Departamento de Pesquisas Avançadas de Defesa.
Porque assim, eu vou fazer um comentário que obviamente não está atrelado à realidade. E sim, é uma série, que é a série For All Mankind, que eu recomendo muito as pessoas assistirem, que é uma série de história alternativa. E nessa série, a DARPA e a NASA trabalham num foguete nuclear. Só que, embora ele facilitou a viagem até Marte, a função dele era ser uma arma, um instrumento de defesa e meio que, tipo, opressão psicológica no espaço, sabe? Então eu fico pensando assim, será que isso é uma realidade não tão alternativa assim? Que um foguete nuclear no espaço, na verdade, vai ser só uma arma de... Eu espero que não. Eu vou ser otimista.
Seria o For All Mankind, os Simpsons da corrida espacial futura aí? Em que eles vão... Ai, ai. Prever acidentalmente ou não tão acidentalmente todos os acontecimentos do futuro da exploração espacial. Vejamos acompanhando a série do mundo real. Ok, então vamos deixar de lado a ideia de sair explodindo bombas atômicas e fazer algo um pouco mais refinado... Um pouco menos absurdo, certo? E é o conceito de propulsão nuclear térmica. Você sabe qual é a diferença, meu caro Pedro?
Essa daí eu vou ficar te devendo.
Tá. Propulsão por íons, você sabe o que é?
Sim.
O que é uma propulsão por íons?
A gente excita átomos até eles se separarem eletricamente. Então, a gente tem elétrons livres e os núcleos separados. E a gente faz esses elétrons livres e também os núcleos separados, em alguns casos, andarem a altas velocidades, geralmente usando campos eletromagnéticos para isso, para eles funcionarem como se fosse o combustível do foguete. Então, eles são expelidos na parte de trás do foguete e, como jogar massa para um lado te leva mais rápido para o outro lado, isso funciona que nem um foguete. Só que a grande desvantagem de uma propulsão iônica é a velocidade. A aceleração é baixíssima, só que ela funciona por longuíssimos períodos de tempo.
Certo. Então, é basicamente um foguete amarrado num acelerador de partículas.
Sim, gosto muito dessa analogia.
Então,
sim, perfeito.
A maior parte dos reatores dos propulsores de fissão nuclear são basicamente propulsores de íon que usam um reator nuclear para dar muito mais energia para átomos ainda mais pesados, muito mais intensamente.
Então seria uma espécie de versão aprimorada de um motor de íons, que usa energia nuclear como fonte de energia.
É, exatamente. Eu acho que talvez uma analogia seria que um motor de íons tradicional é tipo o motor de um carro ou de uma moto, e a versão nuclear dele é tipo a turbina de um avião. Os dois queimam combustível, mas... Os detalhes do uso desse combustível são bem diferentes.
Só uma nota. Eu acho que alguém em algum momento vai xingar a gente por estar falando o episódio inteiro combustível nesse contexto, quando eu acho que seria propelente correto, tá? Então, se por acaso alguém estiver escrevendo isso no Twitter agora, nesse exato momento, não xingue a gente tanto assim.
Eu quero xingar de volta, porque entra em combustão. Então, tecnicamente, é combustível. Talvez por outras razões, mas também é combustível. Eu digo isso.
Pronto. Fomos cancelados pela comunidade de amantes de foguetes.
É, enfim. A razão que eu tô falando combustível é porque eu tô na minha cabeça o processo químico de entrar em combustão, né? Mas tecnicamente, quando eu tô cuspindo
propelente... Eu acho que é uma palavra mais fácil também.
É, também. Mas, enfim... Então, resumindo, um foguete usaria esse foguete de propulsão nuclear térmica. Gente, é muita palavra com nuclear, tá difícil. Usaria átomos eletricamente carregados, aceleraria eles usando a energia produzida por um reator de fissão nuclear, bem parecido com o que a gente tem na Terra, e sairia cuspindo essa matéria pra fora e acelerando o foguete. A princípio.
E as velocidades atingidas, como seriam? É o mesmo caso de 3% da velocidade da luz?
Ou não chega tanto, mas é significativamente maior do que foguetes tradicionais. Pela aquela lógica de que um reator de fissão nuclear produz muita energia. E a transferência para a energia do propelente é bem mais eficiente do que na queima química, sabe?
É, eu até gostaria de novamente deixar claro para as pessoas que, se tratando de exploração espacial, não é o mais rápido que é o melhor, e sim o mais leve. Então, quanto menos combustível a gente conseguir levar para fazer um trajeto necessário, mais longe e levando mais coisas a gente consegue ir. Então, isso é uma excelente vantagem.
Perfeitamente colocado, Pedro. Isso também, no anúncio da NASA, isso foi algo que foi dito. Que uma das principais razões para isso é que meio que o propelente vai ser mais eficiente, vai ter um uso mais eficiente do propelente sendo cuspido para fora do foguete. Então a gente vai precisar levar menos dele, o que vai permitir ter mais espaço para levar equipamento de ciência e todo o resto que precisar.
Pessoas, para colonizar Marte.
Você tem alguma colocação sobre foguetes nucleares?
É, quero.
Coloque mais foguetes nucleares no mundo, Pedro. Fique à vontade.
Não, essa é a minha colocação. Quero.
Ah,
eu acho que
foguetes.
A gente precisa do maior número de opções diferentes de foguetes para a gente conseguir concretizar nossos sonhos de tornar a espécie humana interplanetária. Quem sabe começando pela Lua, seja um bom começo, mas esse tipo de anúncio me deixa feliz. Inclusive, já passou pela tua cabeça que 2025 é o ano que a NASA pretende pousar o próximo ser humano na Lua? Assim, faltam 2 anos pra isso, Greg.
Eu quero ver isso. Watch party do pouso lunar. Bora marcar.
Por favor, live.
Outra coisa interessante, bem que você falou. Os primeiros testes estão começando a ser planejados pra 2027. Considerando que, bem, pesquisa espacial provavelmente vai ser em 2030. Mas... talvez dê pra começar em 2027, que é logo lá também.
A coisa que mais atrasou essa média, com certeza, foi o telescópio espacial James Webb.
Pois é. Outra coisa interessante que você falou é que, bem, vamos chegar até a Lua. E o projeto maior que engloba essa pesquisa de foguetes nucleares é justamente o projeto da Lua a Marte, Moon to Mars. Então eu acho que justamente vai ter algum nível de coordenação desse projeto de ir pra Marte com foguetes nucleares, com os módulos mais avançados que o Artemis vai acabar botando na Lua. Ok, Pedro. Agora eu falei de coisas boas nucleares e porque eu acho importante balancear os temas do Sinapse, eu quero aproveitar até que eu comentei dessa época do período febril nuclear da humanidade. E eu quero falar de péssimas ideias nucleares.
É, eu tenho algumas em mente, assim.
Fique à vontade aí, estou a ouvidos.
Ah, eu acho que os primeiros modelos de reatores nucleares, principalmente os que foram responsáveis pelos desastres de Chernobyl, Kishim, também a ideia de bombas sujas. Assim, a humanidade tem uma história brilhante com energia nuclear, mas também tem uma história muito triste.
Ah, sim, eu tô falando de ruins em outros sentidos. De parece algo que o coiote usaria para tentar caçar o Pernalonga ali.
O Papaléguas.
Não é o Papaléguas, meu Deus do céu. Eu sou sem cultura. Eu estou falando, Pedro, da bazuca nuclear.
Uma bazuca nuclear?
É, o nome da arma era o David Crockett. O primeiro modelo tinha um alcance de disparo de 2 km, em que ele ainda era preciso. E ele explodia uma bomba nuclear com equivalente a 20 toneladas de dinamite.
Assim, existe uma linha muito tênue separando uma bazuca nuclear de uma arma de suicídio, né?
Então... toda vida que a arma fosse disparada, e eu digo disparada, não o processo de manter e operar ela, as pessoas que dispararam, se fosse a 2 km de distância, teriam a chance de morrer de câncer no fim da vida aumentada em 1%.
É uma taxa muito grande para eu me sentir confortável operando uma arma dessas.
Disparando a 1 km, que é metade da range, um pouco mais até, você tem 5% de chances de morrer em 60 dias por envenenamento radioativo e 3% das pessoas a 1 km e 200 da explosão provavelmente morreriam de câncer no decorrer da vida por conta de disparar essa arma.
Deixa eu adivinhar a década. Anos 50.
Exatamente.
Ah, imagina.
Mas essa arma também deixa claro o quão forte é a energia nuclear. Porque era uma bazuca. É tipo realmente o que você tá imaginando quando você imagina uma bazuca. A única diferença é que não ia no ombro de alguém. Ela era apoiada no chão com um tripé e precisava de várias pessoas para operar. mas não era tão, tão grande assim, sabe? Uhum. E cabia nela o equivalente a 20 toneladas de dinamite. 20 toneladas de dinamite é o que cai num bombardeio aéreo numa cidade durante uma guerra, sabe?
Tipo, em uma bomba não, ou em várias, várias bombas juntas somadas?
É 20 toneladas, é muito peso. Acho que não tem avião que consegue carregar 20 toneladas militar assim, sabe? Pra usar como bomba, uma bomba só. É muita bomba para pouco tamanho. Mas...
Calma, tô pegando um dado importante. Um B-17, aquele bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, conseguia carregar 2 toneladas de bombas, só pra gente ter um parâmetro.
Então são 10 aviões de bomba em uma bazuca.
Numa bazuca.
Exatamente.
Parabéns, humanidade, vocês foram longe demais.
Qual você acha que foi a principal razão? 2.000 dessas foram produzidas, mas que elas acabaram não sendo usadas no campo de batalha, Pedro.
Eu imagino que com certeza não é o risco aos usuários. Uhum. Deve ser alguma coisa totalmente assim, inesperada, sei lá, tipo, falhou, não sei, não tinha cor certa a explosão.
Funcionava bem, oferecia riscos significativos de exposição radioativa para a tropa operando também, tudo como dentro do esperado. Só que é muito óbvio sem ser óbvio. Pra você ter uma arma nuclear de explosão, essa arma precisa ser alimentada com material fissível, certo?
Sim.
Operar essa arma significava botar material fissível, que é muito difícil de produzir e extremamente valioso, na fronte de batalha.
É, não seria uma ideia excelente.
Então, exemplo de cenário. Você está usando essas armas na Guerra da Coreia, anos 50. E os seus o lado que você não está apoiando conseguem avançar sobre o seu território ou dão a volta e pegam as suas linhas de levar produtos. Parabéns, agora seus inimigos têm alguns quilos de material possível.
Por isso que eu gosto bastante daquela frase de guerra que é... Como é? Excelentes generais falam em estratégia. E os melhores generais absolutos falam em logística. Isso é um problema logístico.
Então seria muito caro você ter uma operação logística que garantisse um uso que não acabasse... Sabe, que não... Porque, sabe, se você perder 50 dessas munições, alguém pode estar fazendo uma bomba nuclear com isso.
Sim, totalmente.
Então, e assim, a única coisa difícil sobre fazer uma bomba nuclear é conseguir o material possível. Se você tem urânio ou plutônio suficiente, enriquecidos já, você faz uma bomba nuclear numa oficina mecânica.
Eu gosto de pensar na ideia de alguém numa oficina caseira, assim... Construindo a sua própria ogiva nuclear.
Pois é. Então, bem, logisticamente era imprático. E é a única razão por qual não temos bazucas nucleares. O próximo...
E também porque seria a arma mais apelona existente no Call of Duty e no Battlefield, então...
Pois é. A próxima, a versão avançada disso era canhões nucleares, né? Que daí eles conseguiriam disparar por dezenas ou centenas de quilômetros. Só que isso também...
Tem vídeo disso.
Tem? Deixa
eu ver. Na Atom Central, tem... Calma. Eu consigo achar. Se eu não me engano, alguns dos primeiros testes, eles não eram feitos usando aviões, eram feitos usando canhões.
E a única esses canhões originalmente iam ser colocados justamente no front da Coreia, né? Por isso que eu usei, por exemplo. A única razão que não é porque os soviéticos tiveram uma ideia que era relativamente óbvia, só que acho que ninguém tinha se ligado que era uma possibilidade logística, que era só amarrar a bomba nuclear num foguete espacial e, sabe? Pronto. E pousar em outro país, né? Que são os mísseis balísticos intercontinentais, que trivializaram a ideia de canhões e coisas assim, né? Pra usar bombas nucleares.
Ainda bem, né? Porque imagina a ideia, tipo assim... Se eu não me engano, se a gente usasse, sei lá, outros explosivos convencionais e jogasse dentro de um depósito de munição que contivesse explosivos de bazucas nucleares, olha, ia dar uma boa explosão.
Sim. Sem contar que, do ponto de vista geopolítico, armas nucleares de curto alcance são as piores. Porque você tem que botar em países vizinhos do seu alvo. E isso gera muita treta, isso gera muita tensão, isso gera muita... Isso gera a crise dos mísseis de Cuba.
Sim.
Agora, se pra você acertar seu rival... Tudo que você precisa é ter um cantinho com um míssil atômico no seu país, isso gera é muito menos politicamente delicado. É algo que é um pouco mais tolerável internacionalmente.
Greg, foi excelente passar a última hora conversando contigo sobre bombas nucleares, foguetes nucleares e tudo nuclear.
E acho que é bom a gente ligar o final com o começo. E lembrem que essas armas nucleares, a ideia é usarem macacos de carne que tem pelo liso. Peso. Liso não, pelo, enfim, leve. E os foguetes que a gente vai usar pra ir pra Marte vão carregar criaturas de carne, o que é muito bizarro. Enfim, é isso.
Eu não esperava por esse plot twist.
Pois é, né? A loucura da condição humana em toda... Sabe, a loucura do primata nuclear aí.
Então, muito obrigado, pessoal. E até a semana que vem.
Cortes, edição de podcast.